Quero louvar ao Senhor pela sua vida, que se predispôs a estar mais um dia na casa do Senhor. Me constranjo com a minha posição perante vocês de uma pessoa que vai falar da palavra de Deus. Estava lá fora com o irmão Paulo, quando o Sebastião, ele falou assim: nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra que nós vamos ouvir, uma palavra pura, santa e verdadeira. Confesso a vocês que eu tremi as pernas lá fora, porque é uma responsabilidade imensa, porque eu sou tão pecador como você. E esse privilégio, essa ordenança do Senhor, ela não é um fardo, mas é algo muito sério. Direcionar, através da palavra do Senhor, o caminho que você deve seguir. Não estabelecer regras humanas, mas simplesmente proclamar a palavra, para que você possa tomar as suas decisões e arcar com as suas consequências. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Vivendo como Jesus. Um problema que temos nos dias de hoje é a falta de referências cristãs. Ao redor dos séculos, pessoas elas se levantavam como grandes evangelistas, como grandes pregadores da palavra, como grandes exemplos, e nós não conseguimos encontrar nos dias de hoje. Em nosso meio não encontramos grandes homens de Deus, e acabamos por ter como referência pessoas que não são referência. Quando nós olhamos a televisão, quando nós olhamos as pregações, quando nós olhamos as pessoas que falam, nós não podemos tomá-las como referência. Paulo, certo momento, diz para aqueles que o ouviam que deviam ser seus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uma declaração muito ousada, até mesmo para o apóstolo Paulo. Mas é exatamente esse tipo de declaração que nós precisamos nos hoje em dia. Não de qualquer referência, não de qualquer pessoa, mas de pessoas que se coloquem como arautos da palavra. Desejosos por mudança, desejosos por serem entregues como sacrifício vivo no altar do Senhor. Esse tipo de referência tem que ser eu e tem que ser você. As pessoas andam perdidas e precisam que nós vivamos o Evangelho em espírito e em verdade. Hoje pela manhã o irmão Cláudio cantou a música do Barquinho, que nós gostamos muito. É um fanal, eterno fanal. Não é o fanal, é fanal. Eterno fanal. E aí a gente estava com dúvida o que, que era. Aí a Glendinha deu uma pesquisada rápida lá. Farol. Nós precisamos desta luz. Você, onde você mora, você precisa ser esta luz. Na região que você vive, você precisa ser esta luz. As pessoas andam perdidas e precisam que nós vivamos o Evangelho em espírito e em verdade. Em meio ao mundo não há mais amor, não há mais confiança. E nós, como filhas e filhos de Deus, temos que ser os resgatadores desses valores. Cristo morreu e ressuscitou e deixou a sua igreja para ser o fanal, o farol. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 7, verso 47. Os fariseus replicaram, reclamaram, responderam: será que também vós fostes enganados? As pessoas elas andam enganadas por filosofias, fórmulas de sucesso, ideias psicologizadas de um cristianismo sem sofrimento. É o que se fala. Não há sofrimento. Vitória em vitória, glória em glória. E quando você analisa a sua própria vida, você vê que sim, tem lutas e tem tombos. E às vezes você olha para um joelho, você olha para um cotovelo, você vê que está ralado por uma queda sua em meio à sua caminhada cristã. Teorias mundanas de vida que não levam à luz. Não apenas de palavras, mas também de atitudes nós temos que viver e dar esses exemplos. Falei hoje pela manhã muito sobre um cristianismo prático. Algo que as pessoas possam realmente identificar na minha vida e na sua vida é esse diferencial. Atitudes essas respaldadas pela palavra. Não é algo que você tem que sair fazendo pela sua veneta. Você tem que fazer orientado pela palavra. O clamor por mudança urge. O mundo clama E o momento para nós não é amanhã, não é semana que vem, é agora. O dia que você está vivendo é hoje. E hoje é o dia de nós executarmos essas ações em nome de Cristo para alcançar vidas. Vivamos como Jesus. A palavra de Deus hoje tem como título A Sabedoria dos Sábios. Não é cacofonia. Cacofonia é quando você fala uma coisa que arranha o ouvido. A sabedoria dos sábios. A sabedoria daqueles que se acham os melhores. E é dessa sabedoria que nós vamos estar falando esta noite. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 7. Depois de hoje, semana que vem, eu vou estar encerrando o capítulo 7. E nós vamos estar iniciando o capítulo 8. João capítulo 7, versos 45 em diante. Evangelho de João, capítulo 7, versos 45 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam-lhe eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a tua palavra e precisamos do teu entendimento. Não estamos aqui para ouvir discursos humanos, mas nós estamos aqui para ouvir a tua voz e o teu recado santo, Deus. Que o teu Espírito Santo, nós pedimos, nos dê o espírito de entendimento. Que as palavras que forem faladas sejam filtradas segundo o teu Espírito, para então ser gravadas nos nossos corações. Coloco a minha vida nas tuas mãos mais uma vez, Pai, clamando pela tua sabedoria, clamando pela tua capacitação. Não me entregue, Pai querido, a meu próprio entendimento, a minha própria sabedoria, mas que o teu Espírito Santo possa dirigir todas as minhas palavras. E de antemão já declaro que toda falha, todo erro procede de mim e toda glória vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. A sabedoria dos sábios. As pessoas, elas procuram João capítulo 7. Tá? As pessoas, elas procuram buscar conhecimento, isso não é ruim, é bom. Nós estamos aqui nas dominicais, nós temos lido nas nossas casas, feito os nossos devocionais, fazemos cursos porque é importante conhecer mais, seja em qualquer área em que você é um profissional, você tem que buscar excelência. Se você é um médico, você tem que buscar especializações. Se você é um qualquer profissional da saúde, você tem que buscar. Se você é uma pessoa que trabalha com informática e você não se atualiza, a tecnologia, ela passa por cima de você e daqui a pouco você, como nossos laptops e os nossos celulares, eles ficam obsoletos. Claudinha está com mania de ler meus pensamentos. Nós temos que nos atualizar. A sabedoria, ela é importante, mas você não pode se orgulhar nessa sabedoria como algo que seja somente seu. O Espírito Santo, ele dá uma porção de sabedoria para você, dá uma porção de sabedoria para mim, e nós como igreja, nós crescemos. Isso é extremamente importante. O fator congregacional é extremamente importante, porque é ferro afiando ferro. Você é forjado nas minhas falhas, eu sou forjado nas suas falhas, e assim nós crescemos. O versículo que nós vamos meditar, primeiramente, é João capítulo 7, verso 49, que eu vou ler 47 a 49 para dar o entendimento. João capítulo 7, versos 47, 48 e 49 diz: os fariseus replicaram: será que também vós fostes enganados? Quem dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Apenas este povo que não conhece a lei. São os malditos. Os religiosos indignados por não terem suas ordens atendidas devido à indecisão dos guardas, manifestam o seu desprezo pela multidão. E você vai começar a identificar aqueles que são sábios segundo os seus corações. Aqueles homens, eles ficam indignados porque não obedeceram àqueles que tudo sabem. A primeira parte do seu orgulho foi manifesto, pondo sua confiança no título de sacerdotes. E almejavam sujeitar todas as pessoas como tiranos. As pessoas que são detetoras de conhecimento, elas querem sobrepujar, elas querem oprimir, eles querem dominar as vidas que conhecem menos. Todo e qualquer dom, todo e qualquer conhecimento e capacitação que você venha a ter, tem um objetivo, tem uma finalidade: fazer com que os outros cresçam. Eu não aprendo para apenas eu conhecer mais de Deus, eu aprendo para que eu possa ensinar. Você tem que aprender para que você possa reproduzir esse ensinamento. Foi assim desde a morte de Jesus, desde o momento em que os discípulos começaram a andar com Cristo. O objetivo não era apenas a edificação pessoal, mas a edificação do corpo de Cristo. Quando você aprende algo e você transmite, você está sendo discípulo, que é a ordenança de Jesus Cristo no fim do Evangelho de Mateus. Você transmitir este conhecimento, por menor que seja, você tem algo a acrescentar, você tem algo a colaborar dentro da tua esfera de conhecimento, você tem algo a agregar. E o Senhor, ele escolhe pessoas de diversas classes sociais exatamente para mostrar isso. Nós temos o que agregar. Fiquei contente, falei semana passada, que a Ravena veio e cantou. A pessoa, ela tem um talento e ela tem que colocar isso em prática. As pessoas, elas têm os seus talentos, mas elas ficam oprimidas e reprimidas, como se ficassem esperando um convite especial. Nós temos que nos colocar a campo, porque as pessoas precisam disso. Se você tem um testemunho para dar, se você quer falar algo, apesar do nosso culto, a nossa doutrina de culto não é algo que fica dando 5, 6, 10 testemunhos, peça antecipadamente para que você possa falar do que você tem vivido, não há problema. Já fizemos isso com a irmã Lourdes. Estamos preparando o testemunho da irmã Edilene. Faça isso. O que você tem, o que você viveu é importante, mas esses sacerdotes não consideravam importante. Não achavam que tinha nenhuma importância. Eles colocam primeiramente o seu orgulho. Eu sou sacerdote. Você acha que tem alguma coisa que você pode me acrescentar? A segunda é que eles desprezavam as demais pessoas. Eles não consideravam as pessoas como alguém digno de ouvir a sua opinião. Mesma coisa com Jesus. Quem é esse filho de um carpinteiro que possa acrescentar algo que eu que estudei e estou hoje no Sinédrio? O povo não conta para eles, e muito menos a sua opinião. No cristianismo, a sua opinião conta sim. A tua opinião conta sim. O que você tem a pensar, o que você tem a expressar. Às vezes eu não consigo ler a mente de todo mundo, mas se você tiver algo que você encontra como errado, venha a mim e fale. As pessoas, elas vivem magoadas, entristecidas muitas vezes, porque não se expressam nos seus corações. Diferentemente desse povo, dessa época, sim, você pode falar o que você acha. Aqueles homens, os fariseus, os religiosos, eles não conhecem a lei, ou melhor, desculpa, o povo não conhece a lei porque não a estudam, e em consequência não podem praticá-la, e segundo a eles não podem agradar a Deus. São malditos. É importante você estudar, é importante você conhecer a palavra de Deus, mas você pode adorar ao Senhor através do seu amor. O evangelho é algo prático. Você não pode não conhecer de teologia, você não pode conhecer de exegese, hermenêutica, de termos teológicos, mas você pode manifestar o amor, você pode manifestar a paz, a longanimidade, a bondade. Você tem uma série de opções para isso. E conforme você vai se especializando, você vai conseguindo fazer coisas cada vez melhores. Mas não quer dizer que você tem que ter uma especialização para ser bom. Muitos sacerdotes pensam dessa maneira, como os fariseus. Eu sou ungido de Deus. Você também é ungido de Deus. A unção de Deus quer dizer separado. Eu não sou mais ungido que você. Nós somos ungidos de Deus como separados. Mas há pessoas que olham e falam assim, não, eu sou ungido. Você, para ir a Deus, você tem que falar comigo. Você tem que me consultar. Os fariseus faziam assim. E ao redor dos séculos que vão se passando depois desse evento que nós estamos lendo, João capítulo 7, as pessoas elas continuam desta mesma maneira. Essa postura não procede de uma religião, mas do homem. O cristianismo não ensina isso. De pessoas serem melhores do que outras. Pelo contrário, o cristianismo nos ensina a nos sujeitarmos e sermos servos das outras pessoas. É assim com os evangélicos nos dias de hoje. As pessoas acham que pessoas são mais especiais que outras pessoas, e não são. A visão católica romana nos séculos passados também era assim. Se você não sabe, até 1964, a missa era pregada em latim. As pessoas não tinham acesso. Antes disso, as missas elas eram pregadas, eu não estou falando mal, estou falando que é história. A missa ela era pregada com o sacerdote de costas para a plateia e se falava numa língua que ninguém entendia. 1964 é uma data recente, em que as pessoas não conheciam o latim e a palavra era pregada e ninguém entendia nada. E convém lembrar que o latim só entra na igreja muito depois. A própria Bíblia só foi traduzida para o latim no século IV, por volta de 500 depois de Cristo. Ou seja, quase 500 anos aqueles homens não entendiam nada. E quando entra o latim, o povo continua não entendendo nada. Não era liberado para que você estudasse. As pessoas não podiam falar assim, ah, eu vou ler. Se fosse mulher, então, pior ainda. Se você for ver filmes da época, você vai ver que as mulheres elas não tinham acesso à palavra de Deus porque era uma blasfêmia. Homens não tinham acesso à palavra de Deus porque era uma blasfêmia. Você quer aprender? Vá estudar num seminário, vai estudar num internato, abandona a sua vida. Você não pode ter uma vida secular e uma vida cristã em paralelo. É algo novo. Séculos 4 e 5 não há traduções em latim. E o latim só começou a ganhar corpo a partir do século 5, em que ainda muita rejeição, muita dificuldade. Entendendo que latim também era uma língua morta. As pessoas não entendiam. Isaías capítulo 29, versos 13 e 14. O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que mecanicamente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Pastor, eu amo quando Deus faz uma obra maravilhosa na minha vida. Essa obra maravilhosa aqui não foi coisa boa, não. É juízo, é julgamento, é perseguição. Esse maravilhosa é uma maravilhosa aos olhos do Senhor. Não maravilhosa a partir das pessoas que estão sofrendo. Porque enquanto você está sofrendo essa obra maravilhosa, dificilmente você fala glória a Deus no meio da sua luta. Mas essa obra maravilhosa é uma obra que é executada na minha vida e na sua vida com o objetivo de resgatar. E na dos ímpios, condenar. Os fariseus tinham criado uma religião de elite. Somente os que estudavam e que podiam estar bem com Deus. Este conceito de diferenciação inicialmente se referia judeu e não judeu. Se você era judeu, você era uma pessoa legal. Num segundo momento, eles fazem também a inclusão do povo samaritano, que era um povo misturado entre pagãos e judeus. E aí, nesse momento, essa religião de elite é uma religião que afasta, inclusive, os judeus de sangue. As pessoas descendentes das tribos do sul, para um grupo. 70 pessoas, as famílias dele representadas e o povo descartado. Os religiosos aplicavam com todo rigor as brutais maldições inseridas em Deuteronômio contra os que não observavam todos os preceitos da lei. Interessante que não se havia acesso. Muitos deles só descobriam depois que tinham feito e eram condenados. Esses homens, que eram detentores da lei, não permitiam que as pessoas estudassem para conhecer mais de Deus. Algo que nós temos essa oportunidade nos dias de hoje. E eles queriam apenas massacrar. Mateus 23, verso 4. Eles, fariseus, atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A pior raça que tem. Pessoas que trazem jugo para as pessoas, mas eles não querem saber de carregar. Eu falo para você fazer coisas, mas eu mesmo não faço. Pessoas que são altamente reprováveis por Deus, esses homens. Não seja como essas pessoas. Você tem aprendido a palavra de Deus. O Senhor tem permitido que você conheça a palavra de Deus. Mas não é para que você oprima pessoas, é para que você exerça misericórdia. Como guardiães da lei, consideram-na como a mediação necessária e única. Por isso, o acesso a Deus fica impossível para o povo. Eles, os entendidos, hão de ser os que ensinam o que Deus exige e requer para assegurar a sua bondade. Você tem que seguir as ordens de Deus, mas eu não deixo você estudar as ordens de Deus. Você tem que seguir os mandamentos do Senhor, mas eu não te ensino isso. As pessoas agem dessa maneira. Eu vejo um versículo que às vezes o pessoal lá da Igreja da Graça, o pastor R.R. Soares, ele fala: como que eles vão se converter se não há quem pregue? Como que você pode esperar que as pessoas se convertam se você não fala? Como é que você pode esperar que as pessoas que estão enfermas, elas sejam curadas se você não ora? Não, pastor, eu não tenho o dom da cura. Você não precisa do dom da cura. Ore pela pessoa. A sua função é simplesmente orar. A pessoa está enferma ou estou com uma dor. Use isso como uma oportunidade. Posso orar para você? Eu estou com gripe. Posso orar para você? Eu estou com essa enfermidade assim. Posso orar para você? Eu estou com uma dificuldade financeira. Posso orar por você? E a gente fica como que com medo. Medo do quê? Será que de Deus agir? De você orar por uma pessoa e aquela pessoa ser curada de uma forma milagrosa? Gente, isso existe. Isso não é conto da carochinha. Ao redor dos séculos, essa coisa acontece. Por isso que toda vez que o irmão Cláudio ele pede, pô, pode orar pelo meu joelho que está doendo? Eu vou orar. Seja uma, cinco, dez, cinquenta vezes. Se Deus vai curar ou não, não cabe a mim. Cabe a mim declarar vida. Mas aquelas pessoas, elas não sabiam como fazer isso. Porque o ensinamento estava restrito na mão de poucas pessoas. Assim, os fariseus detêm em suas mãos o poder religioso e a dominação sobre o povo que geme debaixo deste jugo. Você andar sem conhecimento, sem sabedoria, é um fardo muito pesado. Você não sabe o que fazer. É como se você estivesse andando num campo minado. Qualquer lugar pode explodir uma bomba. E você anda sempre com esse temor. A palavra de Deus, ela é poderosa. Lembro de um filme, já falei para vocês, vou falar novamente. Filme do livro de Eli. Em que quando se descobre que aquele homem estava andando com uma Bíblia, todo mundo começa a persegui-lo porque sabe que a palavra de Deus tem poder. Para ser usada inclusive no domínio de massas. Porque as pessoas, elas querem solução. E quando você apresenta, mesmo que seja uma solução falha, as pessoas, elas se agarram. João, nessa passagem, retrata os fariseus e frisa o seu contraste com Jesus. É algo que você tem que aprender a fazer. Como eu estou procedendo perante Jesus? Perante a sua palavra? A minha palavra, os meus pensamentos, as minhas atitudes, elas refletem a Cristo. É algo que tem que estar na sua mente o tempo todo. Cada decisão, cada despertar, cada manhã, cada fim de dia, cada momento em que você se põe para dormir no fim do seu dia de trabalho, você tem que pensar: será que eu andei segundo os caminhos do Senhor? Essa é uma frase que você tem que ter. João, nessa passagem, retrata os fariseus e frisa o seu contraste com Jesus, o qual curou e libertou o inválido, alimentou o povo na Galileia, mostrando-lhes um Deus com o rosto humano, que eles podem conhecer. Convidou a todos, sem distinção, a aproximar-se a fim de receber o Espírito, sem outra condição do que a de reconhecer a sua sede, a sua necessidade. Quando você se curva, quando você se submete à vontade do Senhor, coisas maravilhosas acontecem. E você tem que acreditar nisso. Deus pede somente o teu amor, a sua fidelidade. Ele não quer que você fique cocheando de um lado para outro. Ele quer que você fique firme nas palavras que Ele tem entregue para você. Deus pede somente o amor fiel para aqueles a quem Ele dá o Espírito Santo. Os fariseus cavaram um abismo entre eles e o povo, ao passo que Jesus, Ele se fez um caminho para eles. João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não precisa fazer nada a não ser seguir os passos do Senhor. Nesse campo que aparentemente é minado, pise apenas aonde o Senhor Jesus Cristo já pisou. É uma brincadeira que muitas vezes a gente, como criança, a gente faz. Segue os passos do Senhor. Quando você vê alguém com fome, dê alimento. Quando você vê alguém com sede, dê água. Quando você vê alguém precisando de uma palavra de conforto, dê essa palavra de conforto. Quando você vê alguém que está precisando de uma correção, de uma exortação, com muito amor, chame essa pessoa e a exorte. Era isso que Jesus fazia. E é isso que é pedido para mim e para você. Se você conhecer grego e hebraico, ótimo. Se você conhecer de concordância, só ótimo. Mas se você fizer só o básico, nós mudamos esse mundo. Você muda a sua família. Você muda o teu país, o seu estado. Toda uma geração, ela é mudada através de coisas simples e práticas. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostre o caminho. O caminho que é Jesus. Eles se sentem seguros, fariseus, na lei, que é do seu domínio. Porém, confundem o conhecimento da lei do conhecimento de Deus. Nunca faça isso. Por mais que você estude, por mais que você conheça, por mais que você fique especialista, nunca ache que é mais importante você conhecer sobre Deus do que conhecer a Deus. Marta e Maria é uma passagem clássica que mostra isso. Em que Maria escolhe a melhor parte, que era ouvir o Senhor, e o Senhor fala para Marta: ela escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela. Eles se sentem seguros na lei, achando que o conhecimento da lei ele é suficiente, mas não é. Para eles, os que estão fora do seu âmbito estão desviados, e o seu próprio sistema doutrinário os exclui. Quantas pessoas são excluídas do nosso meio, de ambiente, por nós mesmos, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, porque nós não conseguimos agir com misericórdia. Nós queremos agir com o rigor da lei, mas não queremos que esse rigor seja sobre as nossas vidas. Nós temos que agir com amor e com misericórdia. Mateus capítulo 7, verso 21, fala desses que são religiosos e que têm o conhecimento da lei acima do conhecimento de Deus como o mais importante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Simples assim. Demonstração de amor. Doação diária. Se eu tiver dois casacos, eu dou um para a doação. Se eu tenho um, eu dou e eu fico com frio. Esse é o pensamento cristão. Foi assim que Cristo agiu. Há duas semanas atrás eu tive o privilégio de ver um ato desse da parte do irmão Cláudio. Em que eu falando às pessoas que estavam com frio, ele tirou o seu casaco e colocou para doação. Ato cristão. Nós temos que fazer mais disso. Doar-nos mais. É isso que o mundo precisa. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E essa vontade é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando você vê alguém com fome, você pensa em você. Quando você vê alguém com frio, você pensa em você. É verdade que todos quantos não foram instruídos na lei são malditos, Porque pelo conhecimento dela é que somos realmente santificados. Se você não conhece a lei, você vai viver um cristianismo travado. Você não consegue evoluir. Você não consegue conhecer. Você não consegue se aprofundar nesses ensinamentos que são lindos e maravilhosos. E as pessoas acabam por ver em nós um cristianismo superficial. Sim, nós temos que estudar. Oséias capítulo 4, verso 6, parte A do versículo diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos conhecer. Hoje aprendi mais uma. Talvez você não conheça e vai aplicar isso. Hoje pela manhã, estava conversando com a irmã Edilene, ela estava falando sobre falta de água, a gente estava conversando sobre falta de água. E ela falou assim: olha, a minha caixa de 1.000 litros tem esvaziado e tem faltado água. Comprei aqueles galãozão azul para encher de água para uma devida falta. E eu fiquei pensando sobre isso. E agora, no comecinho da noite, eu encontrei o Sebastião e eu comentei com ele. Falei: Seba, eu fico pensando, será que não tem algum problema? Sim, eu me preocupo com a água das pessoas. E eu perguntei: será que não tem algum problema? E aí o Sebastião, ele me trouxe uma coisa de conhecimento. Ele falou assim: poucas pessoas sabem que quando acaba a água, a tubulação inteira fica cheia de ar. E se você tem uma caixa d'água, o que acontece é que, por um princípio físico, a água volta. É uma coisa tão boba, mas que é verdadeira. A água volta. E depois você paga de novo por ela. É por isso que falta água. Conhecimento é importante. E nós temos que usar este conhecimento para nós crescermos em todas as áreas. Este conhecimento, porém, não se confina a uns poucos que, inchados com falsa confiança, desejam excluir-se da categoria dos demais homens, porém, pertencem geralmente a todos os filhos de Deus, para que todos, do menor ao maior, sejam unidos na mesma obediência e na mesma fé. Todos nós somos iguais. Eu aprendo com você. Quando nós estamos na escola dominical e alguém questiona, semana passada a Claudinha fez um questionamento, me levou a estudar e buscar mais. Essa busca, ela procede através da vida de outros, senão você se acomoda. Eu estou sabendo e está tudo certo. Não está tudo certo. Nós temos que aprender mais, nós temos que conviver mais, nós temos que ouvir mais os problemas dos outros, as suas posições. E às vezes as pessoas, elas ficam com medo de falar comigo e com você, porque a gente se coloca como esses fariseus, detentores de toda a verdade. João capítulo 7, versos 50 e 51, são os dois últimos versículos que nós vamos meditar. Mas um dentre os fariseus, Nicodemos, que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse-lhes: acaso a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? O mesmo Nicodemos que lá em João capítulo 1, ele visita Jesus de noite. Nicodemos, membro do Sinédrio, aparece outra vez entre os que pertencem a este grupo. Disse-lhes Nicodemos. O evangelista descreve Nicodemos como um homem neutro. Nicodemos, nessa passagem, é declarado como uma pessoa que está em cima do muro. É uma pessoa que ele não consegue permitir que a sã doutrina seja oprimida, mas também ele não se abre claramente em relação ao que ele acredita perante aqueles homens, por medo talvez de perder uma posição, talvez por medo de ser repreendido, a algo semelhante aos guardas. Guardas que tiveram aquela ordenança de irem, mas que ficaram impactados pela palavra, mas não o suficiente para se posicionarem. Esse Nicodemos, ele aparece como alguém em que, em parte, ele é denegrido, e em outra parte, ele é enaltecido pelo seu posicionamento. O Nicodemos que aparece lá, em João, não coloquei, João capítulo 1, verso 1 e 2, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Como é que esse homem, João capítulo 1, verso 1 e 2, se não, então eu devo ter feito errado, desculpe, deixa eu ver se foi a anotação errada, não, depois eu dou a referência para vocês. Tá? João acho que é capítulo 3, não é 1 não. Se ele não tiver amado a doutrina de Cristo, jamais teria ousado enfrentar a fúria dos perversos. Aquele homem olha para Jesus e o reconhece como Rabi. Eu acho que é João capítulo 3. João capítulo 3, verso 1 e 2. Tá? Ele olha para Jesus e diz que ele é mestre. E quando nós meditamos sobre isso, João capítulo 1, verso 1 e 2, João capítulo 3, verso 1 e 2, nós falamos que esse reconhecimento como Rabi era uma coisa muito séria. Quando você declarava alguém como Rabi, você falava assim: eu estou pronto a ser seu discípulo. Mas como é que ele se coloca perante aquelas autoridades? Em cima do muro. Se ele não tiver amado a doutrina de Cristo, jamais teria ousado enfrentar a fúria dos perversos, pois ele sabia que se de algum deles apenas abrisse a boca, ele se veria imediatamente exposto ao desagrado e ao perigo, talvez um homem que merecia ser também apedrejado e morto. Ele acaba por ficar em dois extremos. Um, quando se aventura a pronunciar uma palavra, por mais leve que seja, em meio às autoridades. E outro, que não defende Cristo de uma forma aberta. Algo semelhante ocorre no pós-morte de Jesus com os discípulos. Também não está aqui. É interessante que a gente faz, mas... Atos capítulo 5, verso 34 e 35. Mas... levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Da mesma maneira que Nicodemos, Gamaliel, ele se levanta, incomodado que tem alguma coisa errada acontecendo. Assim, o evangelista tem em mente que, mesmo depois de ter ido a Jesus de noite, mesmo ainda tendo-o confessado como mestre, ele não é um genuíno discípulo de Cristo, pois permanecia publicamente entre os seus inimigos e conservava o seu lugar em meio a eles e seus procedimentos. O meu cristianismo e seu cristianismo. Como que ele está perante a palavra? Aqui você se declara cristão? Você se declara um cristão professo? Mas como é que você age aí fora? É algo de um cristianismo na prática. Será que nós nos envergonhamos de falar deste amor do Senhor? Nicodemos se envergonhou. João capítulo 19, verso 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus e também Nicodemos, aquele quem anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aquele homem demorou um tempo para entender, mas ele entendeu. Você vê no início do Evangelho de João, em capítulo 3, aquele homem indo a Cristo. Em João capítulo 7, ele está temeroso, mas quando chega no finalzinho da vida de Cristo, aquele homem ele se levanta e fala: eu não vou temer a retaliação de ninguém, eu vou me posicionar. Novamente voltamos à palavra do irmão Paulo de 2, 3 semanas atrás. Nós temos que nos posicionar. As pessoas têm que ver em nós este posicionamento. Se nós não tomarmos a frente, as pessoas elas vão ficar retidas nos seus próprios conhecimentos. A palavra de Deus mostra que ele se arrependeu e, sem mostrar vergonha ou temor perante a sua ação, ele cumpriu o seu papel. O papel dele era dar testemunho para mim e para você. O quanto antes nós temos que nos arrepender do nosso proceder. Houve arrependimento e mudança de uma forma prática. Você e eu, podemos dizer que como Nicodemos mudamos? Do dia que você se converteu para hoje, há mudança? Quantos de nós permanecemos os mesmos? Continuo com as mesmas práticas, continuo com os mesmos pensamentos, não me envolvo na obra do Senhor. Isso que existe aqui não tem nenhum valor. Enquanto você estiver aqui, tem valor. O importante desse lugar não são as paredes, mas são as pessoas. E você tem talentos que precisam ser colocados em prática. E esses talentos, eles têm que ser colocados em prática. Você tem que fazer algo. Essa é a forma prática de você dizer que você mudou. Não só aqui, na sua casa, no local onde você estuda e onde você trabalha. Quantos de nós mudamos? E quantos de nós permanecemos os mesmos? Lucas capítulo 9, verso 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na paz dos santos anjos. Pastor, quando que eu me envergonho? Quando eu não sou cristão, na prática. Quando eu não falo, quando eu não testemunho. Essa palavra é muito dura. Se você parar para pensar em você ter uma vida cristã aí de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, e no dia do Senhor o Senhor falar que não te conhece, simplesmente porque você se envergonhou. Pastor, eu não faço isso. Faz da mesma maneira que eu faço. Nós retemos as nossas palavras. Nós retemos as nossas orações. Nós retemos o abençoar de vidas. Simplesmente por uma comodidade. Mas não fique com medo. Você tem mais toda uma semana de chance de você mostrar o seu cristianismo e mostrar que você é uma nova criatura. Feche seus olhos.
Aleluia.
Senhor Deus, os fariseus, eles não conseguiam entender. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus. A nós nos é dado, Pai querido, este privilégio. Privilégio de falar das coisas concernentes ao teu reino. Privilégio de morar num país que é um estado laico, em que nós podemos sim proclamar a tua palavra onde nós quisermos. Se nós quisermos, Pai querido, nos ônibus, nos metrô, nas rodoviárias, nós podemos falar do teu amor. Nós podemos carregar a Bíblia debaixo do nosso braço. Nós temos toda sorte de oportunidades de falar o teu amor. Mas confessamos, Pai querido, que temos pecado em relação a isso. Muitas vezes é difícil, Pai, não nos envergonharmos, nós sermos encontrados como pessoas que não honram o teu nome. Porque, Pai, as pessoas não esperam isso. As pessoas esperam pessoas com relações mundanas, com atitudes mundanas. E quando nós nos levantamos para falar em nome do Senhor, muitas vezes nós somos rejeitados. Mas nós temos que entender que todas as pessoas que vieram antes de nós também padeceram desta dificuldade. Profetas morreram, foram cortados ao meio, enforcados, crucificados de cabeça para baixo, simplesmente por proclamarem o amor do Senhor. Que o Senhor possa nos conceder esta semana uma oportunidade real e clara. E que o teu Espírito Santo nos constranja para que nós possamos vir a demonstrar o teu amor. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.